Agora às 6 conferimos as principais notícias regionais nesta tarde informativa com a edição de Cristina Pires.
Capital social da Sater Açores vai aumentar em cerca de 21,6 milhões de euros, segundo uma resolução hoje publicada no Jornal Oficial Rafael Edral.
A resolução do Conselho do Governo refere que o aumento de capital, para além de dar continuidade à estratégia de reestruturação do setor público empresarial, por via de uma maior autonomia e solidez financeira da sociedade, vai ao encontro de uma recomendação da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas. De acordo com o documento, a forma de transferência dos cerca de 21,6 milhões de euros e consequente reforço do capital social por via da subscrição de 4.316.147 ações novas, observa o modelo societário do Grupo SATA. A agência Lusa, o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga, explicou que este aumento do capital social da empresa visa reforçar a estratégia de consolidação económica e financeira do Grupo SATA e a sua capitalização. A resolução do Conselho do Governo autoriza a transferência de quase 21,6 milhões de euros para a SATA SGPS, a concretizar em 6 anos económicos, com início em 2017 e termo em 2022, no montante de cerca de 3,5 milhões de euros anuais. A mesma resolução mandata o representante da região para, na Assembleia Geral da SATA SGPS, aprovar a aplicação do montante em aumento do capital social da SATA Açores.
O capital social da Sater Açores é atualmente de 16,8 milhões de euros. O Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico dos Açores vai lançar um concurso público para o fretamento de um navio para assegurar o transporte de combustíveis líquidos entre as ilhas do arquipélago. Isso mesmo confirmou a agência Lusa, fonte oficial da Secretaria Regional dos Transportes. Segundo a mesma fonte, a empresa Transinsular assegura neste momento este transporte, cujo concurso público termina em maio, pelo que é necessário lançar um novo procedimento concursal para dar continuidade ao serviço de abastecimento de combustível a todas as ilhas. A resolução do Conselho do Governo, hoje publicada no Jornal Oficial, refere que importa garantir a continuidade do Serviço Público de Transporte Marítimo Regular de Combustíveis Líquidos Interilhas, dado que este é um serviço indispensável ao desenvolvimento económico da região e ao bem-estar das suas populações. Assim, o Conselho do Governo deliberou contratar o fretamento a tempo de um navio destinado a assegurar o serviço de transporte de combustíveis líquidos entre as 9 ilhas do arquipélago pelo prazo de 4 anos, com possibilidade de prorrogação por 2 períodos adicionais de 1 ano cada. O preço base do concurso público com publicidade internacional é de 16,2 milhões de euros e os encargos decorrentes da contratação deste serviço serão suportados por conta das verbas afetas ao orçamento privativo do fundo. No Jornal Oficial está também publicada esta terça-feira a concessão de um aval de 8 milhões de euros à Saúde Açor. Na resolução, o Executivo açoriano sublinha que a Saúde Açor encontra-se a negociar a contratação de financiamentos no âmbito da gestão do Serviço Regional de Saúde com o intuito de otimizar os recursos. Neste aval, com garantia da região, o prazo da operação é de 7 anos e o mutuante é o Banco Santander Tota. Aprovada e publicada está igualmente a resolução que prevê a criação da estrutura que vai elaborar a proposta para a modernização e reforma da administração pública regional até ao final do ano. A renda anual paga pelo Governo dos Açores pela construção das estradas em regime de secute na Ilha de São Miguel vai aumentar este ano para mais de 31 milhões de euros, Artur Melo.
31,2 milhões de euros é a verba inscrita na proposta de plano e orçamento de 2017 para pagar a renda da concessão da SCUT, sendo este o valor mais elevado desde a inauguração da obra em 2011. O primeiro ano em que o governo açoriano iniciou o pagamento da renda pela construção das estradas foi em 2012, pagando na ocasião 23,2 milhões de euros, um valor muito superior à estimativa então feita pelo Executivo Regional, que era de 12 milhões. Em 2003, recorda a agência Lusa, a renda da SCUT baixou para 18,9 milhões de euros, mas desde então a renda tem vindo a aumentar. 25,4 milhões em 2014, 26,8 em 2015 e 28,9 em 2016. Este ano, e pela primeira vez, a renda ultrapassa a barreira dos 30 milhões. Neste momento, as estradas da Ilha de São Miguel já custam quase tanto como o serviço público de transporte aéreo de passageiros e carga entre todas as ilhas do arquipélago, o que representa uma despesa anual de 31,4 milhões de euros. Com a verba inscrita no plano e orçamento para 2017, documento que será discutido e votado no Parlamento em março, ascendem a cerca de 155 milhões de euros o valor das rendas para as SCUT.
Uma estimativa efetuada pela Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas na sequência de um parecer emitido à conta da região aponta para que no final da vigência do contrato de exploração das SCUT, que termina em 2041, a região tenha pago mais de 1.200 milhões de euros. O setor público empresarial está a ser mal gerido. A denúncia foi feita hoje por Vítor Silva, da CGTP, que deu como exemplo o caso da Lota Açor, que em 2015 deu um prejuízo de 3,9 milhões de euros. Outra preocupação do sindicalista prende-se com aquilo que diz ser a discriminação entre trabalhadores.
Quem trabalha numa empresa que vê que efetivamente tem necessidades de ter mais pessoal e que não entra ninguém, que vê que, por exemplo, em relação às categorias profissionais não há qualquer atualização desde 2010, que se propõe que, para ser negociado o acordo, que se ilumine, digamos assim, aquela que é a cláusula com maior vantagem para os trabalhadores. Portanto, tudo isto faz com que os trabalhadores estejam preocupados. Mais do que isso, é que nós começamos a perceber que, de facto, esta situação não é de uma empresa do setor público empresarial regional. É transversal a todo o setor empresarial regional. Nós consideramos que é a altura de serem os próprios trabalhadores, os próprios sindicatos também a fazerem parte deste processo e a dizer basta, porque desta forma o que vemos é um avolumar, digamos assim, da dívida dessas empresas. E isso não é bom para ninguém.
Queixas que levam à criação de uma frente sindical.
A ideia é reunir com o CIES, o Sindicato das Indústrias Elétricas, que representa a EDA, o CITAV, o Sindicato da Aviação, que representa a SATA, o SAB-SEJ em relação à SINAGA, portanto o Grupo Lota Açor e o CIMAMEVIP em relação a esse conjunto de quatro empresas e, portanto, em conjunto, elaborarmos aqui uma frente comum de sindicatos com, digamos assim, a participação da própria CGTP, no sentido de elaborarmos um documento que pretenda ao mesmo tempo contemplar medidas laborais reivindicativas, fazer a caracterização de toda esta situação e também apontar caminhos às forças políticas, às próprias empresas e ao Governo Regional, no sentido de apresentar medidas que possam melhorar esta situação do ponto de vista laboral, mas também até da forma como estão a ser geridas estas empresas.
Documento que deverá estar concluído na primeira quinzena de março para que as reivindicações possam ser consideradas no orçamento deste ano. O guarda-redes do Operário diz que a bola rematada por Neca, que acabaria por dar o gol do empate do Farense, não entrou totalmente na baliza. No entanto, Rodrigão diz que só a tecnologia da linha de golo poderia, sem margem de erro, provar a sua convicção.
Na hora, o que eu posso te dizer ali, numa coisa muito rápida, eu penso que não entrou. Para mim, deve ter batido em alguma parte da linha, né? Ela tem que passar toda. No meu ver, eu acho que ela não entrou toda. Mas pronto, isso é tecnologia de golo, nos falta nessa hora.
Sobre o jogo que terminou empatado uma bola, o jogador de 31 anos realçou a experiência do adversário e afirmou que o Operário teve tudo para conseguir os 3 pontos.
Foi um jogo difícil, né? A equipe do Farense muito experiente. Nós tentamos, e ao meu ver, no primeiro tempo, dominamos o jogo. Né? Podíamos ter elastado o placar logo, não conseguimos. A gente matava o jogo se a gente fizesse mais um gol ou outro. Facilitava a nossa vida, né? Diante de uma equipe tão experiente. Não conseguimos. Eles com a experiência que têm, melhoraram psicologicamente e começaram a nos ofender. Pronto, aconteceu o que aconteceu também. De outras coisas eu não falo, estou aqui para trabalhar. Eles têm uma boa equipe, o Operário também tem uma boa equipe, nós não estamos aqui para passear.
O Operário, ao fim de 2 jornadas, ocupa o 8º e último lugar da Zona Sul do Campeonato de Portugal, com apenas 1 ponto.